do teu tempo. Boa Rádio Alvorada.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. Agora são 10h30, 11 graus da sua supermanhã de terça-feira, 27 de agosto. Aliás, última terça-feira do mês de agosto de 2024. Hoje, nossa homenagem aqui, porque hoje em destaque é o Dia do Psicólogo e também o Dia Nacional dos Corretores de Imóveis. Muito bem, chegamos a mais uma edição do nosso Saúde e Bem-Estar desta supermanhã de terça-feira. Recebendo aqui nos estúdios ao vivo, com muito carinho, a doutora Karina Lima Meglurini, fazia tempo, hein, doutora, hein? Que acompanha nesta manhã Ana Júlia Tibola e Luísa Andrés, residente de medicina em Marau, juntamente com os convidados aqui, o Aran e também o Matheus, que depois vão se apresentar, obviamente. Doutora, que bom tê-los com a gente nessa super manhã, bem-vindos aqui.
Muito obrigada, a satisfação é nossa, né? Principalmente para tratar de um tema que é a saúde do idoso, que é um tema muito importante para toda a população.
Aliás, segundo o último censo do IBGE, são 7.300 idosos em Marau.
É, para ver.
É uma turminha boa, né?
E está aumentando, né? A expectativa de vida está aumentando. Vamos supor, no início do século passado, a expectativa de vida era em torno de 50, 60 anos. E hoje, Maculã e ouvintes, a expectativa de vida está em torno de 75 anos. Sendo que as mulheres é em torno de 79 anos e os homens 74, 72, 74. Então, para tu ver como realmente já está perto dos 80 anos a expectativa de vida para as mulheres, né?
Que bom isso.
Vamos viver bastante.
Bom, você traz aqui uma turminha legal, viu? Apresente pra gente elas. E eles também, né?
Sim, então eu vou pedir para eles se apresentarem. Eu tô aqui com, na verdade, duas turmas, né? Uma turma que é de alunos da Universidade da Fronteira Sul, que vem todas as terças fazer estágio aqui em Marau. Alunos do quinto e sexto semestre. E também eu tô com uma turma que já estão me abandonando, porque elas já estão recebendo diploma de médicas, né? Tenho duas alunas excelentes aqui, a Luísa Andrés, que também ela é natural aqui de Marau, e também a Ana Júlia, que é ela ali de Vila Maria, mas está pertinho, né? E, enfim, elas estão se formando e com certeza serão ótimas, já são ótimas profissionais.
Ana Júlia, bom dia.
Bom dia, ouvintes da rádio, bom dia, Maculã.
Tudo bem contigo?
Tudo bem.
Já na reta final, já?
Já na reta final, então eu estou no 12º semestre, estava estudando em Caçador, Santa Catarina, e vim realizar o último semestre da faculdade aqui em Marau.
Depois vai ficar por aqui mesmo?
Acredito que sim.
Não vai abandonar Marau?
É, não, não, gostei muito daqui.
Tá bom, você é marauense?
Eu sou de Vila Maria.
Vila Maria.
Isso.
Luísa, bom dia.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes.
Tudo bem contigo?
Tudo ótimo.
E você também encerrando aí quase.
Eu encerro no finalzinho do ano também, então no 12º semestre. A ideia é ficar por Marau, sim. A gente tem uma paixão por Marau e é difícil de abandonar.
Muito bem. Também com a gente que passa o microfone pro Matheus e depois pro Aran. Matheus, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia a todos os ouvintes e ao Maculã.
E você é da onde?
Eu sou natural de Marau também. E atualmente eu sou acadêmico de medicina do quinto período da Federal de Passo Fundo.
E o que representa esse trabalho para você, também junto à faculdade?
Acredito que é uma oportunidade muito boa que a faculdade proporciona para a gente. E melhor ainda, como eu sou natural de Marau, conseguir passar esse período aqui também para conhecer mais a área da saúde do município.
Ou seja, tudo pertinho da gente aqui.
Sim, bem melhor.
O Matheus é quase parente, né? Porque ele é Matheus, sobrenome Matheus.
É Migliorini Stelo.
Migliorini Stelo, então é de uma família, né, marauense mesmo, e eu acho que os Migliorini são parentes dos Migliorini do meu esposo, né?
É verdade. Bom, a gente falava agora há pouco pela manhã de que Marau já é considerado um micropolo regional em saúde, então, pelos hospitais, pelas clínicas e pelos profissionais que também temos hoje em nosso meio, é fantástico isso. Aran, diga bom dia pra gente aqui, bem-vindo.
Bom dia, Marcolan, bom dia aos ouvintes.
E você é da onde?
Eu sou acadêmico de medicina do quinto período da Federal de Passo Fundo e eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia.
Baiano?
Um pouco longe, mas...
Ah, pai do céu, nossa querida Bahia.
Sim, vim para cursar medicina aqui.
E Marau, o que, que você sente de Marau aí?
Olha, eu acho que aqui é meu primeiro dia de estágio aqui. Eu sinto que é uma experiência que vai ser engrandecedora, sim, na atenção básica, que é, assim, né, um lugar que a gente recebe muita gente, a maioria com demandas, assim, que são bem importantes na sociedade pra gente cuidar.
Depois volta pra Bahia ou não?
Olha, não tenho pretensão por enquanto. Ainda tenho um tempinho aí de faculdade. Acredito que talvez eu fique pela região.
Gostou do nosso frio aqui ou não?
Olha, tá um pouco difícil lidar com esse frio. Mas tu já tá mais acostumado.
Acostumando. É. Doutora Karina, que turma legal, hein?
Para mim é um aprendizado também, é uma troca de experiências, né? Eu já com 27 anos de experiências em saúde da família e em clínica médica, a gente sente que pode, né, repassar um conhecimento para eles. É uma troca, Macula. Excelente.
Verdade. Bom, o assunto por aqui também é a questão do idoso. O que, que vocês pretendem fazer ou estão fazendo neste atendimento tão especial para os idosos, né? Que sempre se fala, né, de que feliz da pessoa que consegue ficar idosa, né?
É verdade. Nós trouxemos aqui alguns dados, né? E algumas temáticas que a gente vai abordar na sequência.
Então, fique à vontade.
Então, tá bem. Pessoal, vocês sabiam que a gente está vivendo a década do envelhecimento saudável? Entre 2021 e 2030, a área da saúde tem um objetivo de prezar, né, e assegurar um bom acolhimento e atenção aos nossos idosos, né, todas as faixas etárias, mas principalmente os idosos, porque essa população vem crescendo, olha, exponencialmente. Então, tem um crescimento de 57% nos últimos 12 anos. Então, hoje temos muito mais idosos do que tínhamos antes. E a região sul, né, juntamente com a região sudeste, elas apresentam a área do país com a região com a população mais envelhecida. Então, a gente tem aproximadamente 12% de idosos com mais de 65 anos. E eles com a expectativa de vida, como a doutora Karina citou, de 75 anos, né? Então, sendo 79 para as mulheres e 72 para os homens. E esse valor está só para aumentar, entendeu? Todas as nossas medidas são para que a gente consiga ter uma maior expectativa de vida e uma maior qualidade de vida para os idosos. Então, pensando nesse envelhecimento saudável, a gente achou importante trazer alguns tópicos, como as principais comorbidades, né, que atingem os idosos e como diagnosticar elas antes que seja tarde demais. Por isso, então, eu passo a palavra para a Ana.
Então, agora vamos conversar sobre os problemas que mais acometem a saúde do idoso. Dos idosos, né? A hipertensão arterial, a diabetes, as doenças mentais como Alzheimer, depressão, as doenças cardiovasculares do coração e algumas infecções. Então, vamos iniciar pela diabetes, né? O que é a diabetes? É o aumento do açúcar no sangue, também chamado de hiperglicemia. E quais são os sinais e os sintomas que os nossos idosos, né, podem apresentar? Então, eles podem ter poliúria, que é a urina em excesso, polidipsia, que é a sede excessiva, polifagia, que é a fome excessiva, também a perda de peso e a desidratação. Então, o idoso, né, apresentou esses sintomas em casa e gostaria de procurar o seu médico ou o posto de saúde. O que vai ser feito a partir disso, então? A gente possui no posto de saúde o HGT, que é um aparelhozinho onde a gente vai fazer uma leve perfuração no dedo do nosso idoso e vai retirar uma gotinha de sangue. E a partir disso, a gente vai conseguir aferir a dose de açúcar no sangue daquele momento. Então, o idoso com esses sinais e sintomas, com uma glicemia maior que 200, ele pode sim ter uma diabetes. Mas digamos que o paciente não tenha nenhum desses sintomas e queira verificar, né, como está seus exames, como está o açúcar no sangue. Então, é realizado dois exames principais, que é a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame muito importante porque ela não nos mente, né? Ela mostra o açúcar no sangue dos últimos 3 meses. Então, a gente consegue aferir com maior qualidade. E aí, muitas vezes, então, a gente dá o diagnóstico para o idoso da diabetes e eles nos questionam: mas doutora, eu não como açúcar, eu não como chocolate. Como assim que eu tô com esse açúcar aumentado no meu sangue. É que, na verdade, o açúcar, ele não vem só dos doces, ele vem dos alimentos salgados também, como massa, como arroz, batata inglesa, tudo isso no nosso corpo acaba se transformando em açúcar.
Bom, o porquê que foi decidido trabalhar com os idosos em Malau, doutora?
Nós escolhemos, né, abordar esse assunto, como já foi falado, porque Marau é uma cidade com uma expectativa de vida alta, né, e que a gente percebe, assim, ó, quando antigamente as famílias não estavam preparadas para lidar com esses idosos. Geralmente, se for ver, é difícil que tenha antigamente, né, que tinha um idoso em casa com 80 anos, era mais raro. E hoje as famílias estão tendo que se adaptar com essa situação, né, do cuidado do idoso e o próprio idoso, porque antes o idoso, né, quando chegava a uma certa idade, dizia: não, já tenho idade, pronto, não tenho mais validade, eu não presto para mais nada. É assim que falava, sou inútil. E a gente vê que não. Hoje o que a gente quer é que o idoso fique saudável, com qualidade de vida e ativo, né? Até com pensamentos, com as suas ideias, ajudando na sociedade, ajudando com sua experiência na família, né? Então, esses cuidados que a gente está trazendo aqui, que vamos conversar, é para isso, para que a gente chegue, né? O marauense idoso chegue com uma idade, né, com qualidade e que possa se cuidar também e aceitar o cuidado, que às vezes é difícil aceitar o cuidado, né? A gente às vezes escuta o idoso dizendo: não, deixa comigo, não, eu tô bem, não precisa, né? E às vezes a gente vê que ele não sabe como é que usa um remédio, às vezes ele tomou, e será que tomei mesmo, né? Às vezes a higiene também, às vezes tem que ter esse cuidado. Então, esse tema do idoso a gente trouxe por isso, pela questão dos idosos que estão aumentando, mas também das famílias que estão tendo que cuidar desses idosos.
Porque de nada adianta você ter uma boa longevidade, chegar aos 100 anos, por exemplo, e com a qualidade de vida indesejada.
Isso, né? Então, a gente cuidando, né, esses assuntos.
Isso mesmo. E outro problema também que acomete os nossos idosos é a hipertensão arterial. O que seria isso, então? É o aumento da pressão nos nossos vasos sanguíneos. Ela é uma doença crônica não transmissível que tem aumentado com a idade. Geralmente, a partir dos 60 anos, 65% dos idosos pode apresentar essa doença. E essa doença possui alguns fatores de risco, como a gordura nas artérias, o tabagismo, né, a quantidade excessiva de uso do sal no nosso dia a dia. E, a título de curiosidade, a Organização Mundial da Saúde, ela nos fala que devemos usar 5 gramas de sal por dia, de uma forma saudável, que seria uma colherzinha de chá. Ultrapassando esse valor, acaba não se tornando saudável para a saúde dos idosos e da população em geral. E essa pressão, ela deve ser aferida em casa ou com o seu médico, no seu posto de saúde, e lembrar sempre de aferir ela com a bexiga vazia, não ter praticado exercícios físicos 60 minutos antes dessa aferição, não fumar, não beber, né, não ter tomado café, para que tenha esse valor com mais exatidão. E acima de 2 aferições em momentos distintos, de 140 por 90, pode ser sim uma hipertensão arterial.
Muito bem, teríamos muito a falar aqui sobre esse assunto, que é fantástico, né, gente? Algo mais queira acrescentar aí? Sim, claro. Também?
Então, assim, eu acho bem importante a gente trazer um pouco sobre as infecções mais prevalentes, né, nos idosos e também na população em geral. Então, a gente sabe, né, já está cansado de saber que o que é mais prevalente hoje são infecções respiratórias, sim. É aquele famoso resfriado. O que a gente não sabe, às vezes, é quando esse resfriado pode não ser só um resfriado. Então, a gente tem que atentar para alguns sinais de alerta, né, que nos direcionam a procurar o atendimento médico. Então, é uma tosse prolongada por mais de 2 semanas, é uma febre por mais de 3 dias com a temperatura acima de 37,8 graus. É principalmente a falta de ar. Falta de ar é muito importante o idoso perceber e também falar para os seus familiares que está tendo falta de ar. Dor no peito também é muito importante. E tem algo que, às vezes, quem mais percebe são os familiares. Então, no idoso, a gente pode perceber mudança do padrão comportamental. Então, o idoso, aquele idoso mais ativo, ele pode passar a ser sonolento, inapetente, não está conseguindo comer, pode ter confusão mental, esquecimentos, pode ser sinais de infecção respiratória. E também, para a gente começar a falar um pouquinho da infecção urinária, eu trago uma curiosidade. O frio causa infecção urinária? A resposta é não, por mais que as pessoas achem que sim. Mas é bem importante a gente falar que o frio, ele ajuda na infecção urinária, então ele predispõe. Quando a gente está com frio e está passando pelo inverno, né? A gente acaba tomando pouca água. E se a gente toma pouca água, urina pouco. Então, a uretra, que é o canalzinho ali da urina, passa a não ser, não tem a total limpeza. Então, vai acabar proliferando mais as bactérias ali da região. Às vezes, pode ter também falta de higiene pessoal, né? Às vezes, naqueles pacientes que usam fralda. Então, é bem importante nunca pular o banho, né? O banho é bem importante, essa higiene diária. E também nunca ignorar os sinais. Então, aqueles pacientes com infecção urinária, eles podem ter ardência para urinar, que é o sintoma mais comum e mais importante. E ter aquela sensação de urgência. Eu estou fazendo alguma coisa e eu preciso correr para ir no banheiro. É um sintoma, assim, de infecção urinária. Às vezes, os idosos acabam não tratando essa infecção urinária porque eles acham que não é nada, né? É uma coisa comum. E aí ela acaba evoluindo para uma pielonefrite, que é a infecção do rim. Então, o paciente pode ter dor lombar e febre.
Doutora Karina, agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigado.
A gente agradece também, né? E é isso, vamos nos cuidar para termos uma maior longevidade, né? E chegarmos à idade 70, 80 anos com saúde, né? Qualidade de vida.
Verdade.
O principal é ter saúde.
E boa sorte aos nossos idosos.
Obrigada, Maculã, agradeço pela oportunidade.
Obrigada, Maculã, obrigada aos ouvintes por nos escutarem nessa manhã, né? E tomara que alguém... qualquer pessoa tenha levado um conhecimento para a vida hoje.
Com certeza. Boa sorte, tá bom? Bom de sempre. 12 para as 11, 11 graus.